condições climáticas dessa época do ano que favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E vamos falar a respeito do tema também, questão, claro, sempre de tratamento, né, da dengue, transmissão. Isso será assunto com a bióloga Josiana Muniz de Paiva Barsanti. Josiana, muito obrigado por nos atender. Um bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse tema tão relevante para todos nós.
Com certeza. E é algo já que os brasileiros têm familiaridade, né, com a questão da dengue já há muito tempo. Mas como é que você vê ao longo dos anos, Josiana, essa questão da dengue no Brasil, principalmente a situação atual? As pessoas têm se conscientizado mais, têm melhorado ou não?
Infelizmente, apesar da população, né, e dos governos terem ciência do problema, que é repetido aí a cada ano, né? Então, todo final, início de ano, a gente entra nesse assunto em discussão, e apesar disso, o número de casos só sobe. Então, quando a gente pega os dados de todos os países das Américas mesmo, a gente vê que é um aumento a cada ano, e 2024 foi o pior cenário de toda a história de dengue no mundo. Então, é bem crítico. A gente sabe o que fazer, sabe como fazer, mas alguma coisa está falhando sério aí nesse processo.
Uhum. Pois é, justamente a respeito disso, do motivo para isso, há algumas evidências de que isso possa ter ocorrido, um aumento, Josiane, a questão da conscientização, a proliferação ter aumentado, enfim, por que que as condições do clima foram diferentes nesse ano? Quais são as evidências para que isso tenha se aumentado?
Olha, na verdade, a gente tem um conjunto de fatores que se somam aí a cada ano, né? O ano passado, a gente teve realmente um período muito atípico, e quando a gente pega as evidências científicas, o aumento das temperaturas globais, elas são importantes nesse ponto, né? Então, há décadas a gente vem discutindo aquecimento global, mas eu acho que a gente começou a vivenciar isso aos olhos de todos mais recentemente, né? Então, um calor mais intenso, um aumento das chuvas, isso tudo favorece o ciclo desse inseto. E, além disso, a gente tem alguns componentes do nosso dia a dia que favorecem também esse ciclo e que aumentam à medida que a industrialização do país também aumenta, né? Então, se a gente pensar, os resíduos plásticos, eles são ali um criador importantíssimo para esse inseto, para o Aedes aegypti. Uma tampinha de refrigerante deixada no ambiente, ela serve ali como um criadouro. Então, quando a gente pega o acúmulo de plástico, a baixa reciclagem desse produto e a deposição dele no ambiente, a elevação das temperaturas globais, o aumento das chuvas, a adaptação do inseto, porque até alguns anos atrás a gente falava no inseto que se reproduzia somente na água limpa e parada, hoje a gente já sabe que ele já se reproduz na água ali com muita matéria orgânica e um pequeno volume de água. Então, são vários fatores que vão se somando. E, além disso, um ponto importante é que 70% dos criadouros estão dentro de casa ou no entorno de casa. Então, entra também aí a importância da participação popular nesse processo de engajamento junto às autoridades de saúde.
Uhum. Bom, você falou a respeito das condições do clima, né, Josiana, que com certeza favorecem aí no verão. Como que o calor favorece a proliferação, a reprodução do mosquito?
O ciclo dele é mais rápido. Então, quando a gente tem temperaturas mais elevadas, e o nosso verão, né, em termos de Brasil, ele vem associado aí a uma carga de chuvas maior. Então, a gente tem os dois componentes que favorecem o ciclo. A água, que é essencial para o inseto, e a temperatura mais elevada, um ciclo, às vezes, que pode demorar ali no inverno, em torno de 15 dias ou um pouco mais para chegar de ovo até inseto adulto, no verão a gente tem isso acontecendo em 5 dias. Então, se eu tenho mais gerações com intervalo de tempo menor, eu tenho mais inseto no ambiente. Mais inseto no ambiente, maior a chance da gente ter esse vírus circulando aí. Então, o ciclo do inseto é favorecido com água e temperatura elevada.
Uhum. Atualmente tem também em países do hemisfério norte focos de dengue?
Sim, Estados Unidos passou de 159 casos em 2023 para mais de 3 mil casos em 2024. Então, a gente tem surtos hoje na Itália, na França, na Espanha. Então, regiões que as temperaturas normalmente não favoreciam o ciclo do inseto, hoje, em função desse aquecimento global, áreas que antes a gente não tinha o inseto, hoje já tem uma temperatura um pouco mais elevada que favorece a reprodução dele. Então, sim, a gente tem hoje o inseto e dengue como sustentada a transmissão em países para fora da América do Sul, para fora da região tropical.
Não está, então, como tenho certeza que muita gente pensa, diretamente ligada, não é uma regra, Josiane, em relação a ser mais comum em países mais pobres, digamos.
Na verdade, a gente acaba tendo uma coincidência dessa faixa, porque as zonas tropicais, que são as mais quentes, têm um contingente populacional de pessoas em vulnerabilidade maior, né? E o saneamento, a falta de saneamento básico, a falta de água potável canalizada, isso favorece sim, o aumento do número de casos, porque às vezes você tem aquelas famílias que não têm água canalizada, guardam água em tanques, em tonéis, em baldes para fazer a sua subsistência ali semanal, porque às vezes passa um caminhão-pipa uma vez por semana, e esses ambientes servem de criadouro. Então, sim, se a gente pensar nessas situações de vulnerabilidade associada à falta de saneamento, são condições que favorecem sim o ciclo desse inseto e aumentam o risco de transmissão.
Existem regiões do Brasil mais vulneráveis, Josiana, por exemplo, neste ano que se passou, que teve um número alto, algumas regiões tiveram mais número do que outras?
Sim, Minas Gerais entra aí como destaque, né? São Paulo, a região sudeste como um todo acaba tendo uma importante aí marca nesse aumento do número de casos, mas a gente vê que o país como um todo teve um aumento de forma bem significativa. Então, quando a gente compara os dados de todos os estados, 2023, 2024, 2024 foi maior em todos os estados. E a gente já chega aí agora em 2025 com um cenário que começa preocupando um pouco, né? Então, se você pegar os dados do Brasil até essa mesma semana epidemiológica que a gente está, no ano passado foram 51 mil casos. Hoje a gente tem 31 mil casos. Mas se a gente pega óbitos em investigação ou já confirmados, no ano passado, nessa mesma época, foram 52. Agora, a gente já está aqui com 59. Então, a gente já está um pouquinho a mais do que a gente teve com relação ao ano passado.
Relacionado à transmissão, Josiana, apenas com a picada aí do Aedes aegypti, as pessoas pegam, digamos assim, usando a linguagem popular, né, a dengue, há
Isso.
outras formas também.
A gente precisa do inseto. Então, indiscutivelmente, ele é o grande vilão aí dessa história, né? Então, enquanto ele estiver presente, a gente tem o vírus sendo transportado de uma pessoa infectada para outra. Então, a gente precisa desse inseto aí para fazer essa transmissão. Por isso que as campanhas acabam focando muito no inseto, porque sem ele a gente não tem o ciclo de transmissão. Então, precisa dele. E esse inseto a gente já tem outros agravantes, sabe? Muitas cepas desses insetos, muitas linhagens, são resistentes aos inseticidas que a gente tem hoje. É um inseto que a gente demonstrou aqui no laboratório no ano passado que ele tem a capacidade de picar mesmo quando a pessoa está de roupa. Então, se ela tiver com uma roupa mais fina, mais colada no corpo, o inseto tem a capacidade de completar a alimentação dele com o nosso sangue, passando o aparelho bucal dele por cima da roupa. Então, o inseto aí realmente é o grande vilão e a gente tem que ter foco nele, sim.
Existe algum dado relacionado a grupo de risco, por exemplo, em determinadas faixas etárias é mais comum ou não tem isso, Josiana?
Não, em termos de ocorrência, todos são suscetíveis da mesma forma. Agora, aqueles indivíduos que tiverem alguma deficiência imunológica, pela idade ou pela imaturidade, aí pode agravar um pouco mais. Mas é diferente de, por exemplo, de Covid, que a gente tinha grupos de risco bem definidos, né? Aqui não, em dengue a gente não tem isso bem definido.
Muito bem, estamos conversando com a bióloga Josiana Muniz de Paiva Barsanti, professora e pesquisadora, falando a respeito da dengue, um tema sempre recorrente e importante falar, porque, como por exemplo a Josiana citou, no ano de 2024 que se passou, tivemos aí muitos números, né? Números altos aí que se elevaram bastante relacionados à dengue. Quais são os sintomas, Josiana, a partir do momento que a pessoa tem aí o contágio?
Os sintomas iniciais, eles são febre, uma febre bem intensa, dor no corpo, cansaço, dor nos olhos, dor nas articulações e manchas na pele, uma mancha avermelhada, né, no corpo todo. E se esse indivíduo não melhorar e evoluir para um quadro de dengue que tem aí a possibilidade de dengue grave, Outros sinais de alerta a gente tem que estar bem atento aí. São as náuseas, dores abdominais, vômito, algum tipo de hemorragia, aquela tontura quando a gente levanta, né? Às vezes você está deitado ou sentado, você levanta rápido e fica tonto, que é o que a gente chama de hipotensão postural. Então, esses sinais, eles servem de alerta. Então, qualquer um desses sinais tem que buscar atendimento médico, urgentemente para evitar aí um desfecho que seja negativo. E aí entra um ponto importante aqui, que desses primeiros sinais que eu falei, que são os sinais iniciais, né, os principais sinais de dengue, da dengue comum, que é a febre, mal-estar, dor no corpo, esse cansaço, dor no fundo dos olhos, eles são praticamente idênticos também à outra arbovirose que a gente está enfrentando no país, que é a febre do Oropuxi, que também tem que ser um sinal de alerta aí para as autoridades em saúde e para a população.
Bom, desses sintomas que você falou, são comuns também a outros problemas mais corriqueiros, né, Josiana? Gripe também causa sintoma parecido. Muitas pessoas confundem e elas podem identificar quando se trata de uma gripe, de um resfriado e quando é algo, por exemplo, relacionado à dengue.
Normalmente as doenças respiratórias elas vêm acompanhadas ali de um quadro com uma secreção nasal ou com uma tosse, uma coriza, um espirro, que não são frequentes no caso de dengue. Então, esses daí já levam para uma suspeita de um quadro respiratório ou de um quadro de uma rinite, alguma coisa nesse sentido. Na dúvida. E a pessoa estando nesse quadro de cansaço, de febre prolongada, buscar atendimento médico, porque a hidratação, a gente não tem um tratamento específico para infecção pelo vírus dengue, mas a hidratação é fundamental para evitar o agravamento do quadro. Então, é importante nesse momento a busca do atendimento de saúde para confirmar se é ou não dengue. Para isso ser notificado também, porque esse é um dado importante para as autoridades em vigilância epidemiológica para darem o suporte necessário ao município e aos pacientes, e também para a melhor conduta desse indivíduo que está com suspeita aí.
A picada do Aedes aegypti, ela causa um hematoma diferente que a pessoa possa assim suspeitar de ter sido picada por ele ou não? É parecida com os
Não.
outros insetos?
Não, é parecida com a de outros insetos. Então, você não consegue, ele pela picada, ter a suspeita de que foi o Aedes aegypti.
Como é que é detectado, Josiana, o exame para saber se a pessoa está com dengue?
Tem dois tipos de exame: o exame sorológico, que vai identificar se é dengue ou não, e tem o teste molecular também. Através do teste molecular, a pessoa consegue identificar qual sorotipo que ela tá, porque hoje a gente tem quatro sorotipos de dengue que circulam no Brasil. Um, dois, três e quatro. Três, ele estava mais adormecido ali, e a partir de 2024 a gente começou a ter o maior número de casos de dengue do tipo 3. E isso é preocupante, porque a gente se infecta por cada um desses sorotipos uma única vez na vida. Então, se eu já tive dengue do tipo 1, eu não tenho de novo do tipo 1, mas eu posso ter do tipo 2. Posso ter do tipo 4, posso ter do tipo 3. Então, hoje a gente tem uma circulação maior do tipo 3. Então, significa que mesmo várias pessoas tendo tido dengue em 2024, se esse sorotipo 3 circula na região, a pessoa pode ter dengue esse ano de novo. E o diagnóstico para identificar qual sorotipo que está circulando na região é o diagnóstico molecular, que normalmente é feito pelo Estado, né, pelas autoridades em saúde. Mas em hospitais, em unidades de saúde, a gente tem o teste rápido para identificar rapidamente se é ou não dengue, e o teste molecular é esse segundo que faz essa identificação do sorotipo.
Bom, é usado medicamento, algum remédio específico? Você citou, né, que a ingestão de água, a pessoa se hidratar bem, é recomendado também, né, quando tem aí o contágio da dengue. A respeito do tratamento, existem medicações que são utilizadas especificamente para tratar a dengue?
Normalmente são usados alguns analgésicos para aliviar o sintoma de dor ou de febre desse indivíduo, e por isso a necessidade de busca de atendimento médico, porque alguns medicamentos não podem ser utilizados, né? Alguns anti-inflamatórios não podem ser utilizados para o paciente que está com dengue. Então, é fundamental que a automedicação ela seja evitada e seja feita a partir de uma prescrição médica. E até mesmo o uso, por exemplo, de anticoagulantes. Dengue é uma doença que causa uma deficiência na coagulação e que pode levar a hemorragias. Mas, por exemplo, se você tem um paciente que tem uma alteração cardíaca e que precisa de fazer uso de anticoagulante, isso tem que ser avaliado pelo profissional médico que vai atender, né? O risco ou benefício desse paciente suspender essa medicação. Então, medicação e tratamento medicamentoso, em casos de dengue, sempre com orientação médica, a não ser a hidratação, que você já pode fazer de imediato.
Ela ataca alguma região do corpo específica, Josiane, algum órgão?
Não, na verdade você tem aí uma distribuição sistêmica que a gente chama do vírus, né? E os sinais vão estar relacionados aí à dor no fundo dos olhos, como eu disse, a dor nas articulações como um todo, a esse mal-estar geral. E o que pode causar um acometimento específico maior à medida que a evolução da doença acontece, né? E evolui para casos graves, são as alterações hematológicas no sangue, né? Que podem levar há um quadro aí de hemorragia em alguns aspectos.
A questão da prevenção, Josiana, a melhor forma seria justamente não dar aí ao mosquito um ambiente favorável para ele se proliferar. Quais outras estratégias para prevenir a dengue?
Exatamente. A prevenção que a população como um todo pode fazer é evitar todos esses ambientes que favorecem o ciclo de reprodução do inseto, né? Pneus, garrafas, recipientes que acumulem água, a capina dos lotes, porque às vezes você tem resíduos plásticos ou metálicos ali embaixo daquela vegetação que está acumulando e a gente não tá vendo por causa do mato alto. Então, essa capina de terrenos baldios, essa limpeza. Isso daí é fundamental, né, para a gente poder evitar. E hoje a gente tem disponível também, pelo Sistema Único de Saúde, a vacina para alguns grupos específicos. Então, não é uma prevenção que a gente consegue fazer para toda a população de uma vez só, porque existe limitação de número de doses e de faixa etária, mas é mais uma medida preventiva que já foi incorporado aí ao Sistema Único de Saúde e a população tem acesso. Se fizer parte ali aquele grupo etário específico.
E qual é a probabilidade de eficácia, Josiana? No momento, o Brasil está com uma evolução nessa questão da qualidade da vacina?
A vacina, a gente tem ela tendo sido testada, né, principalmente nos surtos e nos casos relacionados à dengue do tipo 1 e 2. Então, hoje, a gente tem um cenário um pouco diferente, que é o vírus do tipo 3, né, o sorotipo 3, começando esse aumento de circulação. Então, essa real eficácia frente à circulação do sorotipo 3 ainda é algo que carece realmente de estudo. Com relação ao tipo 1 e 2, ela demonstrou uma eficácia e uma eficiência boa. A Qdenga, né, que é a vacina que foi incorporada, e diferente da vacina anterior, que era a dengue váxia, que foi a primeira que saiu, ela tinha um fator complicador que estava relacionado à exposição, né, de quem já tinha tido dengue, quem não tinha, e isso era um fator limitante para a aplicação dela. A Qdenga não, ela pode ser aplicada em quem já teve, quem não teve dengue, e ela demonstrou eficácia boa contra o sorotipo 1 e o sorotipo 2. Contra o 3 e o 4, isso ainda tem que ser avaliado porque eles não estavam circulando. E a vacina do Butantan, ela também oferece uma proteção, uma eficácia boa contra um, dois, oferece também contra o três e o quatro, embora ainda não se tenha a eficácia verdadeira do três e do quatro, em função da gente não ter o vírus circulando na época que foi testado, mas ela também está em fase de aprovação pela Anvisa e parece ser mais promissora em função do fato de ser dose única. Isso acaba facilitando também o processo de imunização, né? Quando você tem duas doses, a pessoa tem que retornar, acaba algumas vezes tendo alguma deficiência nessa segunda dose. A do Butantan, ela vai vir aí com uma vacina com dose única. Então, também promissora em termos de prevenção aí, em termos de saúde pública.
Voltando à questão prevenção, Josiana, por exemplo, quem tem piscina em casa, isso com certeza deve ser um prato cheio, né, para a proliferação do Aedes aegypti. Quais cuidados as pessoas devem ter em relação à piscina?
O grande problema das piscinas são aquelas piscinas abandonadas, sabe? Aquelas que
Tá.
você fica com um pequeno volume de água ali e não clorada, não tratada, sem a circulação de água. Essas sim são importantes reservatórios em termos de fonte de larva para o ambiente. Então a saúde pública faz vários registros desses ambientes com grande quantitativo de larva. Quando você tem uma piscina tratada, clorada, com a circulação de água, você acaba tendo um ambiente ali inóspito ao desenvolvimento do inseto, uma piscina que está em atividade. Um problema também com relação às piscinas são as piscinas que não estão ativas, estão limpas teoricamente, cobertas com lonas mais frouxas. Aquele pequeno volume de água que se acumula ali em cima de uma lona que está colocada em cima de uma piscina, aquela lona em cima da piscina é um fator de preocupação. Porque ali pode se instalar um criadouro. O inseto, ele não gosta de grandes volumes de água, e de água tratada ali, no caso, com o cloro e com a circulação. Mas esses pequenos volumes que se acumulam nessas poças, nas piscinas cobertas, isso também é um grande problema.
Josiane, quero agradecer a sua participação aqui conosco nesta manhã, falando do tema dengue. Com certeza, né, um dos fatores primordiais é a questão da conscientização e desse cuidado, né, como mesmo você falou, a respeito da prevenção. As pessoas podem e devem fazer aí o seu papel para conter o avanço da dengue. Josiane Muniz de Paiva Barsanti, bióloga, participando conosco. Muito obrigado, Josiane. Um bom dia.
Eu que agradeço, bom dia e desejo sucesso aí à população na prevenção contra o Aedes aegypti.